Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
City of God, Mahakal, Mahakal, Satana, Akal. Aqui estamos nós, mais uma vez vivendo e viajando pela boa e velha terra que nos hospeda por mais essa vida. Ao longo dos milênios, viemos viajando por vários lugares do universo e, no momento, aportamos mais uma vez nessa bola azul redonda, linda, que nos hospeda, nos dá a chance de participarmos de sua existência na vida humana. Presentemente, estamos revestidos com um corpo físico que tem certas características raciais. Também estamos revestidos de características psicossociais, as quais estamos inseridos no presente momento. E muitas vezes, isso cria a ilusão de que nós somos apenas o corpo, com suas características de altura, largura e profundidade, ou a sua raça. E às vezes ficamos presos na identidade psíquica do nome, da cultura, da religião ou daquilo em que nós acreditamos momentaneamente. Porém, somos bem mais do que isso. Somos uma consciência eterna, viajante, e já passamos por muitos outros lugares. Mas no momento nós estamos aqui. E é esse aqui que precisa ser criativo nesta vida. Muitas vezes, nós perguntamos a nós mesmos, qual é o motivo dessa viagem? Qual é o motivo de mais esta vida? Perguntamos, perguntamos e perguntamos, dentro da nossa ânsia natural de querer saber o que vem a seguir. E não prestamos atenção que, de tanto perguntar, nós esquecemos da qualidade do existir, do sentir, do viver. E mais importante do que perguntar de onde viemos e para onde nós vamos, a grande pergunta é o que nós estamos fazendo por aqui neste momento. Ao longo da vida, vamos conhecendo diversas pessoas, muitas delas fantásticas, pessoas incríveis mesmo, que nós nos honramos de sermos parceiros ou companheiros de mais uma jornada. Outras delas, mais complicadas, que às vezes causam problemas para elas mesmas, para o meio e para os outros. E, no entanto, nós precisamos conviver com as pessoas fantásticas e com as pessoas complicadas, lembrando que dentro de nós existe também uma parte fantástica e uma parte complicada, em eterna luta, buscando um centro de equilíbrio. Vivemos entre o melhor e o pior, dentro e fora de nós. À medida em que vamos vivendo e caminhando, nós às vezes não percebemos algumas coisas essenciais. Existe um campo de luz em volta dos nossos corpos, uma aura, uma energia que reflete tudo o que nós pensamos, tudo o que nós sentimos e tudo o que nós realizamos na ação diária. Este campo de luz multicolorido revela o eu real que está por dentro, a consciência, revela você, revela eu. Não há como esconder na nossa aura o que nós somos. Nossos corpos são máscaras que nós vestimos por uma existência, mas também vestimos o ego, que é a personalidade inferior que nos prende dentro de parâmetros infantis, imaturos, inúteis, e nós nos sentimos amarrados e só vamos perguntando de onde eu vim, para onde eu vou, e esquecemos de viver, que é o mais importante. mais importante, que só se descobre lá dentro da casa secreta do coração, que é o templo interior de cada um de nós, onde nós passamos as verdadeiras provas, as verdadeiras iniciações, por onde nós amadurecemos nos estágios de neófito da existência para iniciado da vida e, quiçá, um dia na eternidade, como mestre, não de alguém, mas mestre de nós mesmos, autorrealizados, autoconscientes, e nós estamos nessa trajetória, porém ainda oscilando, com dúvidas do neófito, com o esforço do discípulo, para chegar um dia a ser mestre de si mesmo. Você não percebe, mas dentro dessa luz que é a sua aura, existe uma vibração que é como um som do espírito, um som da consciência, uma música secreta que cada pessoa tem, da mesma forma que cada produto no mercado tem um código de barras com uma numeração, cada um de nós tem uma espécie de código de barras da alma, com a numeração de tudo aquilo que a gente pensa, sente e é, com o nosso jeito de ser. Por onde quer que nós formos no universo, seja aqui na Terra ou mesmo fora do corpo em outros planos, seremos sempre reconhecidos pela vibração que emana do que nós somos. Em qualquer lugar, nossas cores, nossas energias revelarão o que segue dentro de nós, revelarão a música secreta que nós carregamos. E essa música cada um faz a sua, e tem dias em que essa música é triste. Tem dias que a música é muito alegre, tem dias que a música cai o nível, fica uma coisa rebaixada, e tem dias que essa música alcança as estrelas de forma majestosa. Tem dias que a nossa música se torna mantras. E aí tudo fica colorido em volta, e aí nossas ideias ficam arejadas, os sentimentos ficam melhores, e surge uma alegria espontânea, lá dentro do coração. Mas não dá para explicar para ninguém, surge um ânimo de viver, e a pessoa se sente feliz só de existir. Não precisa estar com alguém ou estar sozinho, não precisa estar aqui ou acolá, dentro ou fora do corpo. Basta ela existir, e ela sabe disso, e ela sabe que ela existe agora na Terra, como existiu antes em outros planos e outros orbes, como existirá sempre para frente. Mas o momento presente é o essencial, que é onde a pessoa pode começar novas etapas, mais criativas, fazer novas músicas dentro de si mesma, para que possa irradiar isso na sua aura. Sabe, às vezes nós somos mantras, às vezes nós somos uma linda música viajando pela existência. E finalizando, já que cada um tem a sua música, seu propósito, sua existência, sua caminhada, eu quero oferecer uma música que eu gosto muito, além dessas que vocês estão ouvindo de fundo, que daqui a pouco eu dou o nome para vocês. Eu quero oferecer para vocês uma música de uma banda inglesa que eu gosto muito, chamada IQ. Essa música se chama Zero Hours. Depois eu dou os dados do disco para vocês. Eu vim ouvindo ela para cá quando essas ideias vieram na minha mente para eu projetá-las aqui para vocês de improviso. Cheguei aqui e falei para Evaldo: Evaldo, vou projetar as ideias aqui de improviso, eu nem sei o que eu vou falar, eu só vou jogar as palavras. E aí eu quero oferecer essa música que vai entrar pra agora. Pode trocar, Evaldo? Do IQ, que é uma música rock, progressivo, bem legal. Logo depois desses mantras lindos, vamos entrar com um rock, um trabalho de guitarra lindo. E eu quero oferecer essa música para minha amiga Natália, que está aqui nos estúdios, para o meu amigo Evaldo, que está aqui também, para o Tomás também, o Toninho, o pessoal aqui da rádio, e as minhas duas filhas, a Helena e a Maria Luz, e também a todos os meus amigos, as pessoas que eu gosto, e principalmente a vocês mais jovens que estão escutando o programa, que gostam de rock, gostam de música. Recebe essa música como uma injeção de ânimo para você, para que a sua música seja vigorosa, sadia, mais legal, para que você possa crescer, amadurecer de forma sadia, sem se enroscar com droga, sem se enroscar com excesso de álcool, sem se enroscar com coisas que vão atrapalhar sua caminhada. Recebe essa música. É possível curtir uma música dessa, gostar de rock, gostar de namorar, sem precisar enroscar-se em droga e desequilíbrios variados. Recebe essa música no centro do coração, viaja e que seja sua música também.
Something I don't know. 0 hour time.
Ok, amigos, essa música que vocês escutaram, ela se chama Zero Hours, Hora Zero. Ela está num CD da banda inglesa de rock progressivo IKIL, do ano de 2001. Se chama The Seventh House, a sétima casa. O disco é lindo. Essa é a quarta música do disco. Um trabalho virtuoso, cheio de guitarras maravilhosas. E o Evaldo já está pegando o CD ali para sequestrar a Natália, que está ali também, quer levar. Deixa o meu CD aí, rapaz. Já basta o Tomás, que é um ladrão de CD danado. Agora você aprendeu com ele, agora tem a Natália que aprendeu com você. Isso está virando uma confraria de sequestradores de CD, né? Bom, vou repetir. IKIL é IQ, é a sigla de QI, Consciente Inteligência, em inglês. IKIL, The Seventh House é o CD, a música é a quarta do disco, Zero Hours. E eu abri o programa, e logo a seguir, quando eu também falei as palavras de improviso, com um CD da Sada Sat Kaur, que é uma vocalista Sikh que canta mantras lá na Índia. O CD se chama Shashara. Vou repetir. Sada Sat Kaur é a vocalista. Shashara é o nome do CD. CD editado lá na Índia. Um CD de mantras do Sikhs, lá do estado do Punjab, da Índia. Um trabalho muito legal. E na sequência vocês escutaram o IKIL. Evaldo, eu estou sem ver o relógio aqui. Evaldo, quantos minutos para o intervalo, Evaldo? Quantos minutos para o intervalo está faltando? Dois, seguinte, eu tenho que sortear aqui os livros do Bruno Gimenez, da Fitoenergética, e também os livros do Sérgio Nogueira e da Tânia, que estiveram aqui no último programa. Então, tenho 9 livros, entre os livros do Bruno, do Sérgio e da Tânia, que eu vou sortear aqui o nome de 9 pessoas, eu vou passar o nome e os 4 últimos números do telefone, só para confirmar. Essas pessoas devem ligar lá para o IPPB, 61-635381, para marcar para pegar o livro lá, ou mandar pelo correio, fazer um esquema para vocês pegarem o livro, tá bom? E aí vocês escolhem os livros quais são. O quem não vai ter escolha são os últimos, né? Porque são 9 livros, né? Três do Bruno, mais 3 do Bruno, o do Sérgio, da Tânia, completam 9 livros variados, aí vocês escolhem. Então vamos lá. Marina da Guia Tujimura, 5709, são os 4 últimos números do telefone. Jane Guia dos Anjos, 1595, os últimos números. Eric do Carmo, 2993. Luciane Fortes, 3120. Vera Lúcia Gonçalves, 9085. Sandra Sanches, 0141. Ana Lúcia Ferreira, 1218. Fátima Filgueiras, 4266, e Miriam Tibério, 3306. Eu passei os últimos 4 números do telefone, o nome das pessoas que eu já fiz o sorteio antes aqui com o Evaldo. Liguem para o 61-635381 ou 6915-7351, das 11 às 17 horas da tarde, e combinem para ir lá pegar os livros de vocês. Os CDs do Marcos Viana, que são 15, que ele deixou aqui da outra vez, eu vou sortear no segundo bloco. Então sorteio os livros agora para a gente não embolar. Gente, dá um tempinho, daqui a pouquinho a gente volta com o programa.
Acessu Yemaya Uluru Uluru Yemaya Yemaya Uluru Uluru Yemaya Yemaya Acessu Acessu Yemaya Acessu Yemaya Yemaya Olodo Olodo Yemaya Yemaya Olodo Olodo Yemaya Yemaya Acessu Acessu Yemaya
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Nós fizemos a vinheta de intervalo do programa, que é todas as quintas-feiras, das 19 às 20. Estamos no segundo bloco. E eu abri esse segundo bloco com essa maravilhosa canção da Deva Premal, essa vocalista fantástica da Noruega, e o Mitten, que é o marido dela, o arranjador das músicas. Essa música é um canto em homenagem a Iemanjá, a rainha das águas, a deusa das águas, aí na cosmogonia da Umbanda, fantástica. E como ela não sabe falar Iemanjá, ô Evaldo, ela fala Iemaiá, porque ela é europeia, norueguesa. Iemaiá Acessu. Essa música é uma celebração das águas dos rios e dos oceanos. É um canto às águas representado na Iemanjá. E ela fala assim, Evaldo: Iemaiá Acessu, Acessu Iemaiá, Iemaiá Olodu, Olodu Iemaiá. Eu vou repetir: Iemaiá Acessu, Acessu Iemaiá, Iemaiá Olodô, Olodô Iemaiá. Sabe o que significa, Evaldo? As águas vão correndo, as águas vão correndo, as águas dos rios vão correndo e sempre param no mar. Então deixa eu tocar mais um pedacinho. Da sequência ao programa, Evaldo está ali protestando porque eu estou parando a música, eu tenho que começar o segundo bloco do programa, rapaz, né? Bom, por que que eu deixei o gancho dessa música da Deva Premal? Dois meses antes eu passei essa música aqui também e eu prometi naquela ocasião que faria um especial musical, lembra, Evaldo? Acho que era o Tomás que estava no dia. Então eu quero avisar vocês que no próxima semana nós vamos fazer um especial musical e no primeiro bloco eu vou tocar a Deva Premal cantando Iemanjá na íntegra com outras músicas do disco. E no segundo bloco, Evaldo, o IQ, The Seventh House, que a gente acabou de tocar aí no finalzinho do primeiro bloco, tá bom? Então semana que vem eu vou estar viajando, eu vou estar em Curitiba e Florianópolis realizando alguns cursos. Então vou deixar o programa gravado, tá? Vocês curtem aí essa música maravilhosa, tá bom? Vamos lá, Evaldo, pode tirar a Deva Premal? Bom, seguinte, eu vinha pra cá no metrô e eu vinha pensando também numa coisa muito importante. Eu tenho falado muito isso pros meus alunos e eu queria também compartilhar isso com vocês. Agora, eu pedi o Evaldo para deixar ali, engatilhado no CD, uma outra música do IQ, que eu gosto muito desse CD, The Seventh House, né? Essa música, deixa eu pegar aqui, né? Ela se chama Shooting Angels. Shooting Angels. É muito linda também. É uma batida bem industrial, bem forte, com um sax muito bonito. E tá aqui a Natália, né, amiga minha do Evaldo aqui, que ela também não conhecia o IQ, tá encantada, né, Natália? Com o som do IQ, né, adorou. E a Natália tava ali com o Evaldo, eu tava falando no primeiro bloco aquelas palavras de improviso, e a Natália falou: mas ele não tá lendo nenhum texto. Não, não tava lendo texto nenhum, não. Aquilo ali de improviso. Bom, seguinte, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. É uma coisa que para mim me marca muito, eu gosto muito. Vocês sabem que eu tenho a mente e o coração bem abertos. Eu estudo de tudo. Eu não tenho fronteira definida com nada. Eu não sou cristão, não sou yogi, não sou espírita, não sou ocultista, não sou coisa nenhuma. Eu sou um espírito caminhando pela vida, procurando somar tudo de bom que eu vejo e procurando recusar tudo de ruim que eu vejo, incluindo as coisas minhas de dentro também, né? Aproveitando melhor e tentando trabalhar e melhorar aquilo que não está legal. Então, ao longo do tempo e de tantos estudos e aprofundamentos espirituais, Uma hora eu sentia as vibrações de Jesus, outra hora as do Buda, do Krishna e de tantas outras consciências amigas que ajudam a humanidade, não é uma só, são muitas. Naturalmente que alguém mais focado numa religião, esta ou aquela, sempre acha que aquela consciência reverenciada, aquele mestre reverenciado ali é o principal. Eu não faço campeonato de mestres ou de consciências para saber quem é o melhor, eu acho isso ridículo, né? Para mim, se alguém está melhor do que eu, já está bom e eu vou aprender algo com aquela consciência, seja ela quem for. Então, eu quero falar para vocês hoje de uma coisa muito interessante. Escuta essa história, Valdo. No século VI, antes de Cristo, por volta de 500 a.C., havia na fronteira da Índia com o Nepal um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Ele era o herdeiro do rei, e até por volta dos 28 anos de idade, ele nunca tinha saído do palácio, o rei não deixava. E ali dentro do reino ele tinha tudo, mulheres, riquezas, tudo era feito para o jovem príncipe. E ele nunca tinha saído. Um dia ele se esgueirou por uma porta que estava aberta, ele nunca tinha ido para a rua. E ao ir para a rua, a primeira pessoa que ele viu foi um leproso. Uma pessoa em lepra, um mendigo, ele ficou chocado com aquilo, voltou para o palácio. E aquilo marcou ele profundamente. De vez em quando ele saía do palácio para observar as pessoas da rua, escondido do pai. E ele viu um mendigo ali, uma pessoa doente ali. Então ele se compadeceu de tal forma das pessoas que ele jurou para ele mesmo que ele iria acabar com a dor da humanidade. Mas ele percebeu que havia uma outra dor, além das chagas de um leproso, além da miséria material, além da fome. Existia uma grande fome de luz e uma grande fome de amor. E ele chamou isso de a grande ignorância. Então ele prometeu acabar com esta dor, a dor de dentro e a dor de fora. Então ele renunciou ao reino, o Gautama era casado, tinha um filho pequeno, deixou a mulher com bastante recursos para viver, deixou um filho pequeno. Você imagina, Evaldo, o desprendimento desse cara, largou a família, deixou todo mundo bem sedimentado, bem arranjado, e foi embora para meditar. Ele conheceu 5 ascetas, 5 iogues que andavam meio peladões, só de tangas, pelas florestas da Índia, e durante anos ele passou a meditar com esses sadhus, esses ascetas. E esses ascetas mortificavam o corpo com jejuns prolongados, só comendo raízes e frutas. Eram magérrimos, pele e osso. E o Buda começou a andar com eles. E a teoria deles é que se você mortificasse o corpo, você ganharia iluminação do espírito, né? A mesma coisa que os monges cristãos faziam na Idade Média, até de pegar um chicote e ficar se chicoteando em nome da religião para tentar, pelo sofrimento do corpo, alcançar a luz da alma, o que evidentemente mostra uma grande ilusão, porque não é mortificando o corpo que se alcança a paz de coração, mas talvez matando o ego, e aí é uma outra história. Então o Buda conviveu durante alguns anos com esses ascetas, até que ele chegou à conclusão de que passar fome não trazia iluminação, nem mortificar o corpo. Ele então se soltou desses 5 ascetas, e um dia, sentado embaixo da árvore Bo, como os budistas chamam, este homem, Siddhartha Gautama, alcançou um estado de consciência elevado nele mesmo. Esse estado de iluminação, em sânscrito, é chamado Buddhi, ou seja, iluminação, a pura intuição, a inteligência cósmica, a inteligência pura, a iluminação. Quem alcança Buddhi, que é a iluminação, torna-se um Buda, que é uma expressão que significa o iluminado, alguém que alcançou a luz. Então o Buda, nesse instante, ou seja, o Siddhartha Gautama, viu uma luz se acender dentro do coração, essa luz preencheu ele inteiro e ergueu o estado de consciência dele para uma condição além do ser humano normal. Se diz nesse instante que o Siddhartha Gautama morreu e nasce o Buda. Buda não é um nome de alguém, é um título que se dá ao quem alcançou um estado de pura luz em si mesmo. Por que que eu estou contando isso para vocês? Pelo seguinte, o Buda não veio como enviado celeste, um avatar, simplesmente um homem comum, igual todos nós, e alcançou aquele estado de iluminação por puro mérito e puro esforço. E se ele conseguiu, por que que nós também não podemos conseguir? E ali, naquele momento derradeiro, em que o Siddhartha Gautama se eclipsa e surge o Buda, que é ele mesmo transformado, se diz que hordas de demônios, de seres obsessores, vieram em cima do Buda para pressioná-lo com medo da grande luz que iria surgir, porque quando um ser humano se ilumina e se torna um Buda, a sua luz se propaga para todos os planos e dissolve as coisas estranhas das obsessões, dissolve maldições antigas, dissolve energias pesadas, libertam entidades presas em planos astrais inferiores. A iluminação de alguém, gente, é silenciosa, assim como é silencioso o nascer do sol. Ninguém escuta o barulho da aurora, ninguém escuta o nascer da luz num coração, ninguém vai lá entrevistá-lo. Então o momento da iluminação é solitário e silencioso, mas luminoso, e essa luz é percebida em diversos outros planos, e nesses planos os anjos, os devas cantam isto como um evento de alguém que ascendeu. Então o que eu quero colocar para vocês é que o Buda, sentado embaixo da árvore, acossado por hordas de espíritos que queriam afetá-lo para impedi-lo de se iluminar, ele estava sozinho, não tinha discípulo, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha irmão, não tinha ninguém, sozinho, pressionado por milhares de espíritos densos que não queriam sua iluminação. E naquele momento, até mesmo ele deve ter sentido solidão, medo, e mesmo assim enfrentou, sozinho, como um ser humano, não como um avatar, mas como alguém que estava disposto a qualquer coisa por ascender a si mesmo. Ali então, morre o Siddhartha Gautama, surge o Buda, que é ele mesmo renascido. E ele levanta luminoso, e aquelas entidades trevosas se afastam, temerosas da ação da luz nelas mesmas, porém marcadas para sempre por aquele brilho daquele grande homem que agora era o grande Buda. E depois ele se levanta, volta ao convívio social, forma um grupo de discípulos e viaja pelas cidades da Índia, propagando aquela boa nova de que é possível erradicar a dor de si mesmo, alcançando a luz em si mesmo. Esse é o Buda do qual eu quero compartilhar com vocês. Estou compartilhando essa pequena história que não é religiosa, é real, isso é histórico, e se o Buda conseguiu, a gente também consegue. E a mensagem do Buda é: mora um Buda em cada coração, só que ele está adormecido. Quando ele desperta, isso é a transformação. Então todos nós somos Budas em potencial, precisando apenas acordar, acender-se, e acender-se é Budi, ou seja, tornar-se um Buda. Então eu quero homenagear o Buda. Não aquele apenas, o Siddhartha Gautama, que virou Buda, mas o Buda que mora em nossos corações e que vai despertar, se Deus quiser e se nós também quisermos e se nós trabalharmos por isso. Então, em homenagem ao Buda, eu quero deixar uma outra música do Aikyo, né? Vamos botar a música 5, Evaldo, né? Linda, Shooting Angels. Linda, linda. Espero que o Buda estiver ouvindo isso aí em algum plano, que goste. Mas se o Buda, sei lá, não gostar, Evaldo, mas o Buda que mora dentro do meu coração gostou. O seu também, o da Natália também. Espero que o Buda que mora no coração dos ouvintes também se ilumine com esta música. Ok, amigos, essa foi a música do IQ, Shooting Angels, do disco The Seventh House. Eu vou fazer um especial com esse disco na semana que vem, no segundo bloco. E no primeiro bloco, a Deva Premal cantando a Iemayá, que vocês escutaram ainda agora. E a Val está pedindo para lembrar que nós vamos ter no dia 23 de setembro, domingo, das 13 às 19 horas, um novo encontro Espiritualidade 4x1, onde quatro apresentadores aqui da Rádio Mundial vão fazer um evento, mais um, é o quarto evento, né, Evaldo? Eu, Irineu Gaspareto, Moisés Ezagui e Evaldo Ribeiro estaremos fazendo quatro palestras, quatro vivências lá com o público presente, que é sempre muito grande, ainda bem, no dia 23 de setembro, das 13 às 19 horas. Vocês podem pegar informações no telefone do IPPB, 6163-5381, 6915-7351, tá ok? E o Evaldo está me avisando que só tem 3 minutos, dá tempo de eu fazer o sorteio rapidinho, dos CDs do Marcos Viana, 6163-5381, Evaldo, joia? Site www.ippb.org.br. Gente, o sorteio do CD Angel Lágrima, do Marcos Viana, que ele deixou há vários programas aqui. Vamos lá, o nome da pessoa e os quatro últimos números é só ligar para o IPPB e passar lá para pegar. Cláudia Sampaio, 6806. Maria Salete Marques, 9602. Daniela Comerlat, 1240. João Pedro de Souza, 7600. Vânia Loureiro Azenha, 4686. Valquíria Shirai, 0005. Isa Maria Gomes de Souza, 7452. Alcione Persson Silva, 1659. Maria Vera, 9130. Elias Maciel, 3281. Sandra Borfari Rosal, 2661. Maria Vanusa Silva, 0198. Maria Lúcia, 3781. E a Célia Isabel Ferraz, 1825. Liguem para o 6163-5381. É só combinar lá com o Samuel ou com o Vitor no IPPB para vocês pegarem o CD Angel Lágrima que o Marcos Viana deixou para a gente sortear para vocês. Gente, passa rápido o programa porque o Evaldo ele empurra o ponteiro do relógio ali para acabar mais rápido porque ele quer ir embora. Não, você segura o ponteiro do relógio para ele passar mais devagar, não é isso? Tá bom. Gente, semana que vem nós vamos ter um especial musical. Eu estarei em Curitiba e Florianópolis trabalhando, então vou deixar gravado já hoje um especial musical para vocês. Eu agradeço muito a audiência de vocês, tá ok? Um grande abraço meu também, do Tomás, do Evaldo, todo o pessoal aqui da rádio. Até mais. How the hell
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.